Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Eu não estou com os dados do ano passado, Ju, mas a Rede Feminista fez um mega estudo de 10 anos, 2010 a 2019. A média nos 10 anos foi 25 mil, parindo um nascido vivo a cada ano. De lá para cá veio diminuindo. Em 2020 foi 19 mil e o último ano que eu analisei detalhado era 17.500, 2021. Me falaram realmente que está agora em 13 ou 12 mil. Vem caindo. Mas olhe o escândalo. 12 ou 13 mil, nós estamos falando de provavelmente 80% delas não fez sexo com o namoradinho com consentimento. Fez, sofreu um abuso e, portanto, é um estupro de vulnerável. Tá?
Então, no caso, o diagnóstico demonstra que a pedofilia é uma cultura no nosso país.
Você falou certo. É a cultura do estupro, neste caso brasileiro, ela é disseminada. Você vê, esse projeto de lei está falando numa pena de 20 anos para menina ou para mulher que fizer esse aborto depois das 22 semanas, sendo que a pena para estupro, para o estuprador, quando se pega ele, quando ele fica preso, porque tem pouquíssimos que estão presos, quando tudo isso acontece, o máximo que ele pode pegar é 10 anos. Olhe esta comparação, gente, quem está nos ouvindo, como é que pode ser isso? Se para a mulher ou criança que sofreu o estupro eu vou ter uma pena de 20 anos, porque fez o aborto, para o estuprador, no máximo 10, sabendo que nem 10% do estuprador está preso.
E tem essa questão também de que não só o homem está sendo protegido, mas alguns desses homens são religiosos. São ditos religiosos, eles têm um poder sobre essas crianças, sobre essas mulheres, sobre esses meninos. E isso também é um diagnóstico que está aí, que, já que estamos fazendo uma avaliação e uma reflexão profunda sobre essa proposta de lei, é bizarro a forma com que tratam as mulheres, tratam as crianças, meninas e meninos.
É um desvalor, não é? Essa sociedade, esses parlamentares que assinaram esse PL, a gente fica perguntando, para o que, que eles estão olhando? Para onde eles estão olhando? Como disse a professora Thaís outro dia na Globo News. Eles estão olhando para os votos que eles vão arrecadar na sua comunidade? Eles estão se passando por santos? Da onde vem essa hipocrisia? Por quê? Pesquisa que nós temos, muito feita com uma técnica muito segura, mostra que esse aborto, não o aborto por estupro, um aborto em geral, né, que no Brasil não é ainda legalizado, é feito tanto por mulheres que têm religião como que não têm. Por mulheres casadas ou por solteiras. Por situações as mais diversas, uma mulher chega aos seus 40 anos, uma em cada cinco já fez um aborto. Fez muitas vezes no sigilo, com medicamento comprado de contrabando, ou com uma clínica, se ela pode pagar uma clínica uma clandestina, mas de boa qualidade. Agora, quem é que se arrisca?
Tá, e as que não fizeram dessa forma e vão parar nos hospitais são tratadas de forma
humilhante.
Terrível. Também tem isso.
Terrível.
Né? Porque daí ela vira objeto de pesquisa para 20, 30 alunos de obstetrícia.
É isso, eu não sei se pesquisa, mas tem, infelizmente, casos do próprio profissional de saúde que denuncia, que chama a polícia. Porque desconfia, porque vê alguma coisa e que ele diz que é ela que provocou. Hoje já temos sentença no jurídico de que não pode. O profissional tem que respeitar o sigilo e que não vale nenhuma prova trazida pelo médico, pelo enfermeiro, pelo assistente social da equipe, né? Mas falta capacitação, viu, para muitos profissionais que fazem medicina, enfermagem, psicologia, assistente social, para esse quadro que vocês aqui da cultura estão trazendo hoje.
Nós queremos, né, uma reflexão contigo, para poder orientar a população. Até porque existirá uma consulta pública, acredito eu, ou que pressão que a sociedade possa dar para que nós não tenhamos assim, uma situação pior ainda da realidade das nossas meninas, das nossas mulheres nos próximos meses. Se essa proposta de lei passar.
Então, primeiro, acho que, Ju, vamos voltar ao PL, que eu realmente comecei e atravessei aqui. Esse PL ainda não foi votado. Sim. O que foi votado é que a hora que ele entrar na Câmara, vai ser regime de urgência. Olha que absurdo.
É, como foi dessa
Foi vez. Rapidinho, em menos de 2 minutos, o presidente da Câmara, seu Arthur Lira, para agradar a sua turma lá dos...
A bancada evangélica.
A bancada, né? Toda de quem ele espera voto para, sabe Deus, né? Sabe, esse pessoal todo muito hipócrita. É bem isso que você falou. O desvalor, a indignidade que estão fazendo, quer dizer, alguém que já sofre um estupro, fica devastado. Conversem. Aqui quem estiver nos ouvindo... Pode ser que você não saiba, mas pessoas muito próximas de você provavelmente já fizeram um aborto, né? Às vezes a tia, a madrinha, uma vizinha, uma avó, alguém próximo da família. Não são pessoas lá do outro universo, não. Muito próximo da gente, sempre tem alguém que já fez. E que não pode falar disso, que fez isso em silêncio, em sigilo, sofrendo muito, porque o aborto não é legalizado no Brasil.
Sendo desrespeitada, sendo, né, desvalorizada, isso, não tendo isso. Acolhimento, não tendo respeito, não tendo apoio.
Terrível. Aí vamos supor que ela vai, acaba indo para um hospital, tendo tomado algum comprimido que comprou, não se sabe onde ela conseguiu, porque no Brasil o misoprostol não está nas farmácias, ao contrário da Bolívia, da Argentina, de um monte de país, não tem misoprostol nas farmácias. Ele é um remédio muito eficaz, mas é só dentro das maternidades dos hospitais, porque ele é muito bom para outras situações. Às vezes é um aborto espontâneo que precisa do misoprostol.
Até para falar de uma forma técnica. Fez um aborto, mas ainda tem a placenta?
Sim, precisa haver dilatação, isso mesmo.
Precisa falar
disso. Então, misoprostol é o nome oficial do antigo Citotec de farmácia, né? E ele existe, então, é fabricado no Brasil, mas infelizmente a Anvisa não disponibilizou para a rede ambulatorial. E ele é muito útil na ginecologia, na obstetrícia, né? Então, a gente poderia ter muitos outros pontos no Brasil, muitos, para ensinar como usa certinho o misoprostol em caso de estupro. Lá no bico do papagaio, lá no meio do Amazonas, como é que aquela menina estuprada em Rondônia vai acessar o serviço no meio da floresta? Ela precisa chegar numa cidade com serviço de saúde. E se tivéssemos o teleatendimento, ela tomaria a pílula, o misoprostol, e ela faria um aborto de primeiras semanas. 8, 9 semanas. Isso é um aborto feito tranquilamente, não precisa de hospital. Vários países utilizam exatamente isso. Uruguai é assim, Argentina também. 98% dos abortos são feitos nas primeiras semanas, em situações que a lei daquele país permite. No Brasil, mesmo nos casos que a lei autoriza, risco de vida para a mulher, feto anencefalo ou caso de estupro, o misoprostol está preso. O misoprostol está lá, dentro de um hospital, lá longe. Então, a gente está reivindicando também mudança nisso.
É,
tá?
Quem chegou agora, está escutando, entrou agora na rádio, está escutando a programação, não quer dizer que nós desejamos que todas as pessoas façam aborto, porque seria absurdo e perverso. Ninguém deseja que alguém passe pelo aborto. Mas se a pessoa tem necessidade, ela tem essa opção. Porque o corpo é da mulher. Né? Então, assim, a partir do momento...
É ela que vai carregar a vida inteira, se for um filho.
A responsabilidade
é só
dela.
Gravidez, né?
A responsabilidade é dela. E quando uma proposta de lei chega dessa forma, quer mandar no corpo da mulher. Eu vi até uma matéria dizendo assim, então ela tentou abortar, não abortou, teve o filho. E o estuprador tem direito a ser pai? Como assim?
Como assim, não é?
Como assim?
A gente diz, a criança não deve ser mãe e o estuprador não pode ser pai, né? Então, a gente não pode naturalizar isso, né?
Não, não pode fazer. Não, o estuprador não pode ser pai.
Pode,
ainda ir lá,
nenhum,
pedir,
né,
a guarda. Sim. Ainda ir pegar essa criança e ainda continuar tendo atitudes perversas, porque se ele teve com uma, obviamente, ele terá com outras.
É, isso tudo, eu acredito em reabilitação. Eu acredito que homens... Acredito mesmo. Eu acho que muitas coisas, aliás, a maioria dos homens não conversa sobre isso, espero que conversem. Conversem, porque ninguém fica grávido sozinho. Nenhuma mulher fica grávida, nenhuma menina fica grávida sozinha. É, a responsabilidade é muito grande. Então, assim, seja em relações consentidas... Precisa distribuir melhor isso, porque o pessoal diz assim, mas não precisa ter aborto, porque, direito ao aborto, porque tem anticoncepcional. Mas precisa usar. E muitas vezes a mulher passa mal quando usa, usa errado, não está ali disponível. Veja agora na enchente no Rio Grande do Sul.
E aí fica tudo, né, a responsabilidade da mulher mesmo.
E o homem está lá,
homem não tem
como se
ele
não tivesse
nenhuma.
Nada a ver com isso. Né?
É, ele não tem obrigação de usar uma camisinha.
Né? O preservativo. Tá? Então, não pode ser, desde o começo, uma coisa que a gente defende muito, você falou bem, bem certo. É claro que o melhor é a gente conhecer bem o corpo da gente e só engravidar quando deseja. Mas para isso, eu preciso conhecer meu corpo, eu preciso ter uma educação sexual desde garota, desde da infância. Lá pelos meus 10, 11 anos, vem minha primeira menstruação, meus ovários começaram a se mexer. Quantas meninas sabem disso? Desde esse comecinho já tem o óvulo que pode virar uma gravidez, se houver um encontro com o espermatozoide masculino. Então... Meninas precisam, os meninos precisam saber disso, que eles não podem sair por aí distribuindo seus espermatozoides ao léu, né? Que tem essa responsa. É o seu corpo, mas no caso da menina, é no corpo dela que vai ficar, eventualmente, seja um HIV, seja... e uma gravidez. Então, a gente tem que redobrar nas escolas a capacidade de professores e professoras acolherem. Mesmo que não precisa ter uma disciplina chamada educação sexual, mas precisa ser um lugar onde se fala disso. Se vai lá na sala do professor, você lembra do seu tempo de mocinha, de sala?
Sim.
Fiquei menstruada, não sei o que eu faço, sujei a calcinha. Ah, sempre eles davam um jeito, arrumavam um absorvente,
um avental.
Aí
da
vem
tia
a amiguinha também. Então, assim como eu socorro essa menina que ficou menstruada, que não está acostumada. Você sabe como é que funciona o teu corpo? Como é que você fica menstruada? Depois, que hora que não está menstruada, você sabe que pode engravidar? É a hora logo depois da menstruação, né? Quer dizer, qualquer oportunidade em que fala que está com cólica. Professor de educação física sabe disso. Não vou fazer educação física. Estou morrendo de cólica. E todo mundo fica lá pelos cantos e tal. Era a hora de dizer, pessoal, moçada, vem cá. Meninos e meninas. O pessoal sabe como é que é uma menstruação? Sabe por que que dá cólica? Por que que o professor de educação física não pode falar disso? Né? Então... Precisa
até
falar.
Uma orientação para os meninos também.
Para os meninos.
Os meninos precisam
entender
como é que funciona.
Vamos parar de dar risada de que falou a palavra A ou B ou C. Esse é corpo da gente. E menino, você só está aqui porque tua mãe também menstruou. Também ovulou. As tuas irmãs, se você tiver irmã, também. E um dia que, se você quiser ter uma companheira, precisa entender como é o corpinho da companheira, né? Então, falar de educação sexual é uma coisa. Depois, aprender a usar os métodos que existem para as meninas e alguns para os meninos, para os homens e para as mulheres, mais para as mulheres. E usar direitinho. Estou com muita vontade de ter sexo. Como é que a gente faz? Como que é que diz na lei? A pessoa tem que consentir, ela tem que querer. Bom, isso bem, sua companheirinha, namorada, quis. Então, vamos conversar, precisa conversar. Não é no fogo da... Né? Mas tudo isso significa uma sociedade que...
Dialogue.
Pai, mãe, que acolhe essas coisas, essas dúvidas, não é mesmo, Ju?
Mas
então,
que
nós
absurdo,
não gostaríamos,
né,
que essa meninada engravidasse. Agora, você vê, 13 mil, 12 mil meninas não só engravidaram,
como
pariram filho com menos de 14 anos. Estupro de vulnerável.
Filhos de estupradores.
Filhos de estupradores.
E aí é muito triste que a gente esteja no século XXI com uma mentalidade tão medieval, tão truculenta, tão grosseira com as mulheres e com as crianças.
Isso mesmo. A pessoa que quer um projeto de lei desse não parou para escutar. Para onde ela está olhando? Vamos perguntar de novo. Ela já olhou para a sua família, para a sua comunidade, para ver? Já perguntou para as mulheres? Quando é que acontece? O método falha, gente? Como você já se sentiu com uma gravidez que você não queria? Né? Então, a gente precisa escutar, vocês têm que escutar as mulheres, e nós estamos nos fazendo escutar, né, Ju? Você
Nesse
soube
momento,
que ontem elas já foram para a rua, né?
Ontem em São Paulo teve uma manifestação linda no Rio também, contra a proposta de lei 1904. Coloquem muito claramente isso, que é só uma proposta de lei, mas nós temos que lutar para que ela não passe.
Desde já.
E você que mora na região metropolitana, e você que mora no litoral e conhece essa realidade onde as crianças são abusadas, por favor, procure orientação.
Passe informação.
Passe informação, ajude essas crianças a evitar
a gravidez. Mas se engravidar, procurar alternativa. A decisão da criança precisa ser respaldada por um adulto responsável. Ou é a mãe, ou é o pai, ou é, enfim, quem é a avó com quem a criança mora. Então, essa avó precisa entender que essa criança tem direito a isso.
Pois é. Né? E a gente fica pensando assim que nessas relações doentes, vamos chamar assim, que o pai abusa a filha.
Ou que o padrasto, que o avô, ou que o tio.
E que a mãe não sabe o que fazer. Pede uma assistente social.
Vai no posto de saúde.
Vai no posto
fala
de saúde,
com a enfermeira.
Fala com a enfermeira. Chama uma assistente social, né, para que possa conduzir. Se isso te faz correr risco de vida, porque a gente não sabe com quem está falando.
Sim, pede proteção, né?
Pede proteção para essa criança e para quem denunciou o pedófilo, porque o estuprador, antes de tudo... Violência sexual, gente, de vulnerável, é um pedófilo, gente. Vamos falar a palavra certa.
Uhum,
ele não
uhum.
é só um estuprador. Ele é um pedófilo.
Em caso de criança, com certeza.
Se ele está abusando de uma criança constantemente, ele tem esse desvio de caráter.
Pois é, eu não vou fazer esse julgamento porque eu não domino. Eu teria que realmente chamar alguém da área da psicologia e tal para denominar. O fato é que, pela lei, é um estupro de vulnerável, né? E esse abuso, em situações, muitas vezes, esse homem tem uma parceira. Ele tem uma companheira com quem fazer sexo, né? Tem uma pessoa adulta. Então, é fantasia, desvios, enfim. Submeter uma pessoa que não está na idade... Se esta criança muitas vezes silencia, às vezes, gente, ela não tem nem ideia, ela não sabe desses nomes que nós estamos falando. E muitas vezes, quando ela consegue comunicar, nesse jornal de hoje que nós estamos aqui, que nós trouxemos, está contando a história dessa criança que avisou a família. A família não acreditou. Tiveram que fazer teste, quer dizer, teve que... no nascimento, comprovar que o DNA que era dessa figura de dentro da família, essa gestação, não é? Então, é uma coisa assustadora, como tem gente sabendo de casos e abafando. Então, pessoas, é uma marca para essa criança, para a vida inteira.
A miséria e a droga... degeneram as pessoas, e a gente sabe que algumas dessas famílias vendem suas crianças.
Acontece mesmo.
Acontece.
Acho que no limite da miséria.
Mas não é só na miséria e na questão de drogas. Famílias que têm patrimônio, que têm sobrenome, também passam por essas realidades.
De abuso sexual, sim.
De abuso sexual.
É verdade. Agora, em termos de número, quando a gente fez esse estudo, Ju, a gente viu que 75% das meninas que pariram nascido vivo, com menos de 14 anos, as meninas, elas eram meninas pardas negras. Meninas com pouca escolaridade. Então, o fenômeno existe em todas as classes sociais, assim como a agressão contra a mulher, né?
Não tem essa história
que é só porque social. Bebeu, porque é droga ou porque é pobre. Não. É em todas as classes, essa história da posse e do homem se extravasar a sua força em cima do corpo dessa mulher. Mas no caso do abuso sexual e do estupro, nós temos realmente uma acentuada gravidade no caso das crianças pobres e das crianças negras.
E aí a gente vem e vê que essa questão é colonialista, que ela tem muita relação com a senzala ainda, né?
Ainda tem.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.